portanto, nós precisamos de dados, dados concretos, dados técnicos e científicos. Foi isso que procuramos fazer quando o Partido Socialista, em 2023, o governo do Partido Socialista criou um grupo de trabalho. Aliás, o Sr. Deputado André Ventura mostra uma grande defesa e aquilo que apresenta hoje é aquilo que já existe desde 2023. Veja bem o domínio do tema que o Sr. Deputado André Ventura tem e a importância que dá aos trabalhadores, nomeadamente aos trabalhadores por turno. Senhora Ministra do Trabalho disse que estariam prontas as conclusões a 31 de março de 2025. Esperaremos por essas conclusões para depois, aí sim, com dados concretos, fundamentados, tomarmos uma opção, porque nunca é correto, não é correto quando todas as profissões são desgaste rápido, nenhuma é desgaste rápido.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo de Oliveira, para uma intervenção, agora parece que sim, final. A Sra. Deputada Helga Correia, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudar os mais de 13 mil peticionários que, no exercício de um direito de cidadania, vêm propor à Assembleia da República que seja atribuído o estatuto de desgaste rápido às profissões dos setores de tratamento da água, da fabricação de material elétrico, eletrónico, material aeronáutico, das indústrias automóvel, farmacêutica, metalúrgicas e química, da celulose e do papel. Reafirmar desde já que o PSD valoriza todas as matérias que têm a ver com a melhoria dos direitos dos trabalhadores, das reformas e pensões. Têm sido discutidas várias iniciativas que solicitam o desgaste, contudo, e considerando o universo de profissões, entendemos que o reconhecimento da profissão de desgaste rápido não pode continuar a ser analisado avulso e de forma casuística. Senhoras e senhores deputados, defendemos neste Parlamento a realização de um estudo para definir critérios que identifiquem profissões de desgaste rápido, bem como a sua regulamentação. Nesse sentido, foi criado pelo Governo um grupo de trabalho para estudar e definir o enquadramento legal do desgaste rápido e não foi, como disse o seu deputado Hugo Oliveira, que foi constituído em 2023, o PS anunciou em 2020 e passados 3 anos isso não tinha acontecido e este estudo era para definir o enquadramento legal do desgaste rápido e identificar legislação e boas práticas internacionais que têm sido elaborado e apresentado aos parceiros sociais o relatório intermédio. Valorizar o diálogo social tripartido entre trabalhadores, empregadores e governo. Aliás, ainda ontem reuniu a Comissão Permanente de Concertação Social, presidida pelo seu Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Valorizamos muito o diálogo e a negociação coletiva e, portanto, referir que esta é uma matéria que deve continuar a fazer o seu caminho também na concertação social. Senhoras e senhores deputados, consideramos ainda ser necessário conhecer os modelos sociais aplicados noutros países da União Europeia, definir as características da penosidade e os riscos inerentes ao desgaste na saúde dos trabalhadores, de forma a definir um regime para profissões de desgaste rápido, onde haja equidade de tratamento para todos os trabalhadores. Considerando o aumento da esperança média de vida e os novos desafios que se colocam à nossa sociedade, deve ser ainda equacionada, como refere o relatório intermédio, a possibilidade de reconversão da atividade profissional. Senhoras e senhores deputados, por fim, foram arrastadas um conjunto de iniciativas legislativas da Iniciativa Liberal, PAN, Chega, Bloco de Esquerda e PCP, que mais não são que uma redundância ao que está a ser feito pelo Governo. O Grupo Parlamentar do PSD acredita Acredito que com a valorização do diálogo social e com os contributos dos parceiros sociais, depois de uma discussão técnica setorial mais aprofundada, vamos conseguir chegar ao enquadramento legal de uma matéria muito importante para os trabalhadores, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar... Não vamos passar ao ponto seguinte ainda. Inscreve-se o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Helga Correia falou no relatório intermédio. Esta Assembleia não conhece esse relatório e gostaríamos de saber como é que a Sra. Deputada e o Grupo Parlamentar do PSD tiveram conhecimento desse relatório e se ele existe, a gente pede que o distribua a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, passamos ao nosso ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Consiste na discussão da petição número 1, 16 primeira da iniciativa de Catarina Pires de Almeida Rosa e outros pela preservação do património natural da Península de Troia. Discutimos também um conjunto de iniciativas legislativas arrastadas com essa petição. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Quero começar por agradecer às mais de 10 mil pessoas que assinaram esta petição pela preservação do património natural da Península de Troia e, em especial, ao movimento Dunas Livres, que tem tido um papel central na defesa da Península de Troia e na denúncia de todas as injustiças que lá têm acontecido. Porque é que é importante protegermos a Península de Troia? Troia e o Estuário do Sado são zonas de elevadíssimo valor ecológico, económico e social. E as dunas são essenciais neste ecossistema. São barreiras naturais contra a erosão costeira e albergam dezenas de espécies protegidas. As pradarias marinhas, em especial, são um habitat icónico da região, essenciais para a sobrevivência de várias comunidades, mas também para o sequestro de carbono. A mesma extensão de pradaria marinha consegue sequestrar 30 vezes mais carbono que uma floresta terrestre. E por isso são essenciais para travar as alterações climáticas. Tudo isto está ameaçado pela expansão de empreendimentos urbanísticos e por uma exploração turística cada vez mais intensa. São os aldeamentos, os resorts, os glampings, alguns até se autodenominam eco, ao mesmo tempo que contribuem para destruir aquela que é considerada a última linha de costa selvagem em Portugal. Privatizam as praias, os acessos, o espaço que deveria ser todos, sem que as autoridades façam grande coisa. 80% desta linha de costa tem acesso condicionado às praias. Ao mesmo tempo, dificulta-se cada vez mais o acesso de quem viaja de Setúbal no ferry, cujos preços aumentaram mais de 350% desde 2008. E porque não podemos baixar os braços e resignar-nos, o LIVRE traz hoje a discussão propostas para a proteção efetiva dos ecossistemas que ainda não foram destruídos na Península de Troia, integrando esta zona na Reserva Natural do Estuário do Sado. É também fundamental definir e implementar com urgência medidas de intervenção e restauro dos ecossistemas dunares e das pradarias marinhas do Sado. Senhoras e senhores deputados, proteger o património natural da Península de Troia e travar o assalto urbanístico nesta região é um imperativo não só ambiental, mas também social e ético. É do interesse nacional, mas sobretudo é a nossa responsabilidade aqui no Parlamento garantir que todos, mas sobretudo as gerações futuras, poderão continuar a usufruir da beleza e dos benefícios deste património. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa saúda as peticionárias presentes na galeria. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também e agradeço aos peticionários a que se mobilizaram por esta iniciativa, assim como ao Movimento Dunas Livres, a que nos trazem hoje esta petição e permitem que se discuta um tema tão urgente e uma denúncia clara de um processo de desordenamento do território promovido em nome de interesses urbanísticos e turísticos que, se concretizados, não só vão ser uma perda irreversível para o património natural da faixa costeira entre Troia e Sines, mas também para a desertificação do ponto de vista daquilo que é hoje uma zona de fruição da população de forma pública e completamente, de alguma forma, sem interesses privados que limitam o acesso, inclusivamente, ao direito às praias. Falamos de ecossistemas frágeis, de dunas e zonas úmidas que deviam, sem dúvida, estar integrados na reserva natural do estuário do Sado e protegidos também ao abrigo da rede Natura. São áreas que estão expostas já de si aos efeitos dramáticos das alterações climáticas e que neste momento também têm uma fauna diversa, onde se incluem grupos de golfinhos que não podem de alguma forma ser afetados, por exemplo, pelo efeito das dragagens que ali pretendem realizar. Regressamos hoje a este tema, ao tema infelizmente das novas dragagens do estuário do Sado, que também estão previstos de 2025 e 2026, um projeto que inicialmente foi aprovado com condicionantes ambientais claras, mas que nunca foram tornados públicas, também os resultados da monitorização e compensação que são impostas pela Declaração de Impacto Ambiental de 2017. Ignoram-se ainda aqueles que são os impactos cumulativos e todos os alertas da comunidade científica e das organizações ambientalistas. Mais grave ainda é a nova proposta que estende as dragagens para zonas não abrangidas da Declaração de Impacto Ambiental de 2017. E sem qualquer avaliação de impacto ambiental, o que levanta dúvidas sérias quanto à legalidade do procedimento e ainda no respeito ao direito de informação e participação pública, ambos garantidos por convenções internacionais que vinculam Portugal. Senhoras e senhores deputados, há limites que não podem e não devem ser ultrapassados. A construção desenfreada e as dragagens nestas zonas são um atentado ambiental e às gerações futuras.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começo por saudar os peticionários e dizer-lhes que Troia é um património natural que merece ser preservado. Mas aquilo que temos visto, especialmente em termos urbanísticos, vai exatamente no sentido oposto. Em 2005, Sócrates, que hoje começa finalmente a ser julgado por corrupção, mandou demolir as torres da Torre Alta. Vendeu-se o gesto como símbolo de progresso, mas foi apenas o início de uma governação feita de propaganda que destruiu a confiança no Estado e empobreceu o país. Hoje, voltamos a Troia perante um dilema. Proteger o território ou deixá-lo nas mãos dos mesmos de sempre, que continuam a fazer dele um negócio para alguns, em prejuízo de todos. A Península de Troia não é apenas uma paisagem bonita. É património nacional, é riqueza natural, é emprego, e é vida para muitas famílias e empresas portuguesas. É turismo e é investimento que criou postos de trabalho e desenvolvimento, numa região que sempre precisou dele. Mas falar de riqueza para a maior parte dos partidos aqui representados é complicado. Uns porque não a sabem criar, outros porque vale tudo para a criar, e outros ainda porque conseguem sempre fazer desaparecer qualquer riqueza que possa existir. Comecemos pelo Bloco, pelo PAN e pelo LIVRE. Surgem sempre com discursos de proibição e suspensão, mas ignoram por completo quem investiu e quem depende daquela economia local. Limitam-se às habituais bacoquices ideológicas, sem qualquer visão concreta. Depois temos o PS, o PSD e a IL. Estes preferem silêncio, calados, talvez por conveniência, talvez por vergonha. E, por fim, o PCP, que ainda está à frente da Câmara de Grândola, vem agora com indignações forçadas, pedindo suspensões e revisões, como se nada tivesse a ver com o que está a acontecer.